Tudo bem, meu nome é Anderson França e a gente está em mais um InstaChurch. InstaChurch é um projeto da coluna de terça voltado para o público desigrejado e para as pessoas que também querem conhecer um pouco mais sobre essa cultura, sobre igreja evangélica, igreja protestante. E há muitas pessoas hoje que querem conhecer, não só para fazer um tipo de análise política, social, mas também para conhecerem um ramo importante do cristianismo e para onde ele está indo. Sempre com um olhar crítico, porque eu pertenço à igreja há 50 anos e aprendi a ter um olhar crítico sobre o meu próprio... O InstaChurch, portanto, é um grupo de pessoas que se reúnem virtualmente no mundo todo, através das redes sociais, e a gente já faz aí pequenos programas, pequenos podcasts, pequenas inserções, geralmente em áudio mesmo, e eu já fiz também algumas lives no blog Anderson França, em que as pessoas participavam meio que religiosamente, né, por dizer a palavra. E nesse grupo a gente sempre tinha reflexões sobre direitos humanos também, como a igreja dialogava com direitos humanos, como ela dialogava com a política. E a nossa intenção aqui no InstaChurch é exatamente essa, fazer com que o teu pensamento, junto com o meu pensamento, consiga produzir um novo pensamento humanista, que na verdade é o nome que eu consigo agora pensar, para o que Jesus, o cara que está no meio disso tudo, eu acho que ele tentou fazer. Eu acho que ele tentou promover um tipo de movimento mais humanista. Todas as coisas que ele faz desafiam a sociedade, desafiam o status quo, desafiam o patriarcado, desafiam as elites. Ele era um sujeito que desafiava pessoas. E por isso eu acho que ele está muito mais próximo do que a gente pode considerar como humanismo do que talvez o que a igreja evangélica hoje estabelece como prática religiosa. Mas para falar um pouco dessa história, eu quero começar do começo. Eu quero falar contigo do começo. Você está ouvindo no fundo uma pessoa muito importante na minha formação religiosa, que é um músico, cantor e compositor chamado Álvaro Tito. Álvaro Tito, ele é um cantor que começa sua carreira no final da década de 70, um homem negro de periferia, e que traz uma forma, um estilo de cantar naquela igreja evangélica de 1980, quando nós éramos apenas 3% da população brasileira, ele traz uma pegada meio Stevie Wonder. E ele ficou conhecido realmente como o Stevie Wonder da igreja. Na década de 80 até a década de 90, quando começaram a surgir outros cantores também da música negra norte-americana, que, eu não sei se vocês sabem, ela é basicamente toda construída dentro da igreja, né? A gente está falando aí de James Brown, por exemplo. James Brown era de uma igreja batista. Você tem Beyoncé, o próprio Michael Jackson, que era testemunho de Jeová. Obviamente, os testemunhos de Jeová, eles não se colocam exatamente no lugar da igreja evangélica, mas eles gostam muito de serem colocados ao lado de movimentos reformadores, né? Eles não são católicos, então eles são reformadores. E aí eu decidi colocar no fundo dessa nossa conversa algumas coisas do Álvaro Tito que eu acho que foram importantes para mim. E eu quero que você ouça agora dele com Eli Soares, uma música que marcou muito a minha infância e que a minha avó gostava muito, que se chama Não Há Barreiras.
Sei que os problemas vão surgir, sei que provações virão. Mas põe a tua fé em intercessor, que é Jesus, e ele te estende as fortes mãos. Sei que as muralhas do temor teu ser, expõe a tua fé no intercessor que é Jesus, e as barreiras tu irás romper. Pois não há barreiras para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo o mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor.
Sei que não há nada nem ninguém que consiga separar o cristão de Deus e de uma vida mais além. O céu onde os temores vão cessar. É intransponível esse amor. E Jesus tem pelos seus, dando livramento e plenado. Jesus é o nosso grande intercessor.
Ouvimos aí Eli Soares e Álvaro Tito, num clássico da Igreja Evangélica, Não Há Barreiras. Álvaro Tito marcou a minha vida, a minha infância, a minha adolescência, e ele foi o primeiro grande cantor evangélico que a minha avó acabou apresentando para mim. Eu nasci em 1974, em Madureira, no Rio de Janeiro, o berço do samba. Então era pouco provável que naquele bairro e naquele lugar a gente fosse ter uma cultura acontecendo. Mas na verdade tinha. É um ledo engano achar que não, mas tinha. Porque uma banda brasileira muito conhecida, a banda Black Rio, a banda Black Rio, ela começa com Oberdan Magalhães, e Oberdan Magalhães, ele começou o seu trabalho na Igreja Batista. Ele era crente, assim como a gente teve vários crentes no subúrbio do Rio que se envolveram com a música brasileira. Um exemplo muito antigo e muito clássico é a Ângela Maria. Muitos de vocês talvez até não conheçam a Ângela Maria, mas ela foi importante, ela foi uma das rainhas do rádio brasileiro, quando havia a Rádio Nacional no centro do Rio e o Café Nice, onde todos os cantores e artistas se encontravam depois do programa da Rádio Nacional, que era apresentada por Anuriana Barbosa e outros grandes apresentadores. Não havia ainda televisão no Brasil, a gente está falando da década de 40, ali logo pós-guerra e no início da década de 50. O Chateaubriand ia levar a televisão para o Brasil um tempo depois. E então ia começar ali os trabalhos da TV Tupi. Mas naquele momento a gente só tinha a Rádio Nacional como grande difusora de cultura brasileira. E a sede era no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro era a capital federal. E aquele lugar era um lugar muito efervescente, com muitos cantores e artistas, Nelson Gonçalves, Dolores Duran. E aí você tinha Orlando Silva, você tinha muitos nomes ali importantes. E entre esses nomes surgiu uma menina que queria também cantar na rádio. E essa menina era crente. Ela tinha uma série de limitações na vida dela, porque ela não podia beber, ela não podia chegar tarde em casa. Você imagina, o crente, na década de 40, muitos crentes hoje não podem fazer muita coisa. Na década de 40, realmente não podia fazer praticamente nada, cara. Mesmo. E a Ângela Maria decidiu ir aos poucos rompendo com essa cultura. Ela frequentou uma igreja muito tradicional no Rio de Janeiro, que é chamada Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Esse é o nome. E leva esse nome de Primeira Igreja Batista quando você andar por aí pela rua e você vê Primeira Igreja Batista de tal lugar. É porque a junta missionária da Aliança Batista levou missionários para aquele lugar e fundou uma igreja. E essa primeira igreja é chamada de Primeira Igreja. Primeira Igreja Batista de São Paulo, Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, Primeira Igreja Batista do Espírito Santo, a Segunda Igreja Batista do Rio de Janeiro. Elas não têm necessariamente uma hierarquia sobre a outra, não. É apenas para configurar ali a cronologia da parada. Então, a Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, que foi fundada em 1888, ela foi a primeira igreja fundada por missionários que estavam fundando outras logo um mês depois, dois meses depois. Pra você ter uma ideia, a Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro fica na Frei Caneca, lá no bairro do Estácio, que também é o bairro do samba. E a Segunda Igreja Batista fica no Engenho de Dentro do Rio de Janeiro, lá dentro, lá da Zona Norte. Então, pra você ter uma ideia, a Ângela Maria sai da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro e mergulha na arte, na cultura, através da Rádio Nacional. E às noites ela se apresentava na Rádio Nacional. Os programas acabavam até cedo, acabavam por volta de 8h30, 9 da noite, depois todos iam para o Café Nice, e tinha ainda que pegar o trem para poder voltar para a Zona Norte, porque muitos artistas moravam na Zona Norte do Rio de Janeiro. A própria cantora, e que participou da Rádio Nacional, a Dolores Duran, elas pegavam o trem na central do Brasil e iam para a Zona Norte. A minha avó, ela foi missionária. Ela foi uma missionária leiga em Caruaru. Ela pertencia a um grupo, quando ela era jovem, 17, 18 anos, chamado Ordem de Maria. Ela era católica. Então ela se casou com o meu avô, Júlio. O Júlio casou com a minha avó, Maria Rodrigues, e ela decidiu abandonar a Ordem de Maria e entrar para a religião do meu avô, que naquela época era pejorativamente chamado pelos membros ali, os moradores da cidade, de a seita dos cabritos. E por... porque primeiro a gente era para eles uma seita, ou não era muito conhecida até, acho que não era seita, que não era conhecido. O pessoal não era igual hoje, né? Não era da língua firina igual hoje, era um pessoal que não conhecia. Era uma coisa dos americanos, né? E a gente cantava, a gente louvava, né? Então fazia barulho, então dizia que aquilo ali é da seita dos cabritos, que vivem gritando, vivem cantando, vivem fazendo barulho. Então a minha avó começou a frequentar com meu avô a pequena congregação que tinha, Batista, lá em Caruaru. Com o passar dos anos, ela começou a ler mais a Bíblia e ela era semi-analfabeta. O que aconteceu com ela, aconteceu comigo. Ela encontrou pessoas e missionários, e muitos eram americanos, que ajudaram a minha avó a aprender a ler. Americanos que até faziam um trabalho bastante interessante. Eles aprendiam um pouco, americanos, né, falavam a língua inglesa, e tiveram que aprender o português. E aprendendo, começaram a alfabetizar pessoas em português. E a minha avó começou a ler com mais fluência a Bíblia. A Bíblia, tradução de João Ferreira de Almeida, é uma tradução antiga no Brasil, muito antiga. Eu imagino que deve ter uns 2 séculos, ou um pouco mais de 2 séculos, se não estou enganado. Mas é uma tradução com um português muito, muito pesado, muito coloquial. Mas quem vencia aquela leitura estava pronto para qualquer outra leitura. A minha avó, então, se alfabetizou. E quando eles foram para Olinda, a minha avó já estava envolvida em atividades culturais da igreja, em atividades comunitárias, e ela já estava falando da fé dela para outras pessoas, até que nomearam ela uma missionária leiga. Ela começou, então, a incentivar pessoas a entrarem para a igreja. E ela foi extremamente importante naquela região para a criação de outras congregações que depois se tornaram igrejas. Primeiro era o que eles chamam de uma célula, um grupo de 3, 4 pessoas. Depois uma congregação, que poderia ter até 30 pessoas. E depois disso, quando chegasse uma igreja. Então a minha avó foi para a ilha com o meu avô e foram morar em Olinda, ali já no litoral, né? Eles foram para lá com a minha mãe e com mais 18 filhos. Depois os filhos foram descendo para o Rio de Janeiro. Eles foram descendo para o Rio de Janeiro para conseguir uma melhor oportunidade de trabalho. Era uma época de um grande êxodo para o Rio de Janeiro. E muitos nordestinos vieram no chamado Pau de Arara. E muitos ocuparam favelas e lugares muito pobres, né? Mas eles preferiam estar morando no Rio de Janeiro porque pelo menos tinha algum trabalho. E fugiam da fome, de alguma forma. 2 filhas da minha avó vieram, depois mais 2 filhas vieram, depois a minha mãe veio, então ela veio com a minha mãe veio, se separou do marido, depois de alguns episódios de violência doméstica. Minha mãe, ela sofreu muito na mão desse marido dela. E ela tinha 2 crianças, né, que são as minhas 2 irmãs. Então ela desceu para o Rio de Janeiro também para trabalhar no que aparecesse, já que outras irmãs dela já tinham descido, e a minha mãe era caçula da minha avó. E a minha avó, movida, né, o coração movido pela vinda da caçula para o Rio de Janeiro, minha avó pegou e veio também. E a minha avó começou a também fazer trabalhos religiosos no Rio de Janeiro, na favela de Nova Holanda, na Baixada Fluminense, em Caxias. A minha avó abria pequenas congregações. Minha avó era ótima de conversa. Ela era ótima de conversa. Ela parava na rua, falava com outra mulher e falava: "Oh, como é que está seu neto? Como é que está sua filha e tal? Está precisando de alguma coisa?" E ela criava uma amizade com essas pessoas. Daqui a pouco essa amizade virava um vínculo, sabe, de afetivo. Daqui a pouco a minha avó estava indo na casa dela levando um bolo, levando uma roupa, respondendo a demandas concretas, emergenciais. Daqui a pouco a minha avó estava ali com um grupo de 3, 4 pessoas lendo a Bíblia. E daqui a pouco, então, aquilo virava uma congregação. A minha avó fez muito isso, sabe, gente? Na periferia do Rio de Janeiro, na Baixada, e na favela de Nova Holanda, que era uma favela recém-criada. Não era nenhuma favela, era para ser um bairro modelo, né? Mas estava crescendo de forma desordenada. E ali estava a minha avó. E a minha mãe, trabalhando, batalhando muito por trabalho, né, correndo atrás de emprego para se manter, ela não me dava muita atenção, ela não ficava muito em casa. Então a minha avó também me criava. E nessa, eu nasci em 74, ali por volta de 78, 79, eu já estava na idade de entrar para... É, hoje é o primeiro ano do fundamental. Então a minha avó, ela passando café para ela tomar, ela fazendo bolo de fubá, ela fazendo cuscuz, e ela sentava comigo e abria a Bíblia. E eu, obviamente, não sabia ler. E ela foi quem me ensinou a ler. As primeiras coisas que eu li foi a minha avó que me ensinou a ler. E ela já me ensinou abrindo a Bíblia. E ela abria muito o que a gente chama de Velho Testamento. Quem não conhece a Bíblia ela é basicamente dividida em duas grandes partes. Uma grande parte chamada Velho Testamento, uma outra parte um pouco menor chamada Novo Testamento. O Velho Testamento conta a história do povo judeu. E o Novo Testamento conta a história de Jesus. O que, que tem a ver povo judeu com Jesus? É porque Jesus era... E nessa construção de narrativa, o Velho Testamento conta a história que ia gerar Jesus. É assim que a igreja cristã vê. O Velho Testamento é importante para os cristãos porque ele narra a história do povo que ia colocar Jesus no mundo. Então, quando Jesus chega, ele chega judeu, com tradições judaicas. Ele fazendo referências às judaicas. Ele é um judeu. E ele morre como um judeu. Então a pergunta que se fez é: então de onde veio essa pessoa? Veio dos judeus. E quem são os judeus? Ah, os judeus estão aqui no Velho Testamento. Ah, então vamos incorporar isso como livro sagrado também, né? E é um compêndio de livros, né? Tem a Torá, tem os profetas, tem os salmos. Então a igreja cristã trouxe tudo isso. E aí o conjunto desse Velho Testamento que fala sobre os judeus, as histórias dos judeus, Davi, Moisés, Noé, aquela coisa toda, isso também é incorporado ao Novo Testamento, que é a história de Jesus. As pessoas escreveram, as pessoas que conviveram com Jesus, partindo do pressuposto que tudo que a gente está falando sobre Jesus, escreveram sobre ele. E depois as pessoas refletiram sobre o que ele fez e deixou de fazer. Então você tem os livros, por exemplo, do apóstolo Paulo. Paulo foi um homem que não andou diretamente com Jesus, mas que teve uma revelação sobre Jesus. E ele, de repente, começou a escrever sobre o cristianismo e ele se torna ali, na verdade, um dos fundadores do pensamento e da teologia cristã, ali, logo um pouco depois que Jesus morre. Mas Pedro, Tiago, João, os discípulos que conheceram Jesus pessoalmente também escreveram. Essa Bíblia, ela é um material fácil de você, numa época que não tinha tantas bibliotecas, tanta gente alfabetizada, não era tão fácil você pegar esse material e colocar todo... Muito mais fácil você pegar isso tudo, colocar num arquivo, no pendrive, na nuvem, e você ter lá a inteligência artificial confirmando ou não, a Wikipédia, vários acadêmicos, vários TCCs. Tinha muita tradição oral e também tinham alguns escritos soltos aí pelo mundo. Por isso que de vez em quando as pessoas falam essa história de encontrar papiro é um negócio engraçado. Ah, porque qual é a importância do cara ter achado um papiro em grego ou em aramaico falando sobre Jesus? Isso não muda a vida da gente. Na verdade, isso não muda a vida da gente. Mas é importante. Porque comprova, até certo ponto, a veracidade do texto que a gente está lendo hoje. O texto bíblico que você tem hoje na sua mão aí, ele tem várias origens. O livro dos judeus, o que a gente chama de Velho Testamento, ou a Bíblia dos judeus, ela existe até hoje. E os judeus se dedicam muito a manter o livro de forma íntegra. Então os cristãos têm pouca preocupação com o que está escrito lá no Velho Testamento, porque os judeus mantêm isso muito fiel ao original, que está em hebraico. Já o Novo Testamento é um pouco mais complexo, porque não há muitos textos inteiros sobre Jesus, há pedaços. E essa busca começou ali no século XIX, muito depois da Reforma Protestante, que foi em 1500, alguma coisa, século XVI. E aí lá no século XIX, peço até desculpa, eu fui muito ruim com data, mas ali no século XIX é que os protestantes, principalmente os protestantes, começaram com essa história de, olha, a gente precisa encontrar registros históricos de que Jesus de fato existiu e isso não é apenas voz da nossa cabeça. E isso começou um grande trabalho com universidades. O mundo todo estava mergulhado no negócio de arqueologia, né? E aí começa a arqueologia bíblica. E de fato, as pessoas começam a encontrar textos, encontrar objetos, encontrar menções a Jesus fora da Bíblia. E isso foi importante, porque a gente percebeu que os textos que eram encontrados muitas vezes batiam e outros não batiam com os textos que a gente tinha. As traduções que a gente tinha até então vinham de grandes traduções, como a Septuaginta, como a Vulgata, que é o que a Igreja Católica usou. E aí a gente começou a ver que, olha, existem variações na tradução, existem coisas aqui que não são tão como a Igreja Católica diz. Até a própria Bíblia protestante, que só difere da Bíblia Católica por conta de uma outra forma de traduzir, ou uma outra linguagem, mas tecnicamente as palavras elas seguem o mesmo rumo, mas há uma proposta na Bíblia protestante, não há na católica, que é fazer com que a linguagem seja mais acessível a todos. A Igreja Católica ela não tinha uma preocupação de traduzir ninguém. Ela mantinha no latim, e se você quisesse ler Bíblia, você que aprendesse latim. Já no início, ali, quando começa ali a criação das máquinas de imprensa, né, o Gutenberg e tal, eles começaram a traduzir a Bíblia e produzir Bíblia em várias linguagens, para o alemão, para o inglês, a Bíblia do King James, né? E aí no Brasil, a Bíblia de João Ferreira de Almeida, que é uma tradução clássica. Depois dessa tradução, vieram muitas outras. E cada tradução que surge, ela segue cada vez mais a essência daquilo que é encontrado no texto original. Isso faz a gente pensar que o próprio texto ele precisa de uma atualização e de uma contextualização. Não significa adulterar o texto, mas significa repensar o texto. A minha avó tinha na época de João Ferreira de Almeida. Quando eu cheguei na escola, eu já estava acostumado com os estudantes, os meus coleguinhas, eles estavam começando a ler naquele momento, e eu já estava lendo. Então isso que a minha avó fez comigo foi muito bom, porque já me jogou lá na frente. Quando eu cheguei no ensino médio, eu já tinha lido a Bíblia algumas vezes, um livro grande, né? Mas eu já tinha lido algumas vezes, e as pessoas ainda estavam começando a ler Machado de Assis e achavam difícil o português usado por Machado de Assis. Só que eu não achava. Eu achava bastante possível. Eu conseguia compreender a linguagem dele. Eu gostava de outros escritores, por exemplo, na minha idade de adolescente. Eu já gostava de Paulo Leminski, eu gostava de Drummond, eu gostava de João Baldo, eu gostava muito do Veríssimo, que o Veríssimo era como se ele estivesse conversando comigo, né? Nelson Rodrigues, eu gostava muito desses caras, né, bicho? Eu achava muito legal. E isso tudo era porque eu já era acostumado com a abstração, com a linguagem e com o subjetivo da leitura, o que ela te provoca, e principalmente com a própria língua portuguesa, que veio da Bíblia. Assim como a minha avó foi alfabetizada por um missionário, por uma missionária, e leu a Bíblia, ela também me alfabetizou. E tem muita gente, tá, no Brasil hoje que é alfabetizado a partir da Bíblia. Um exemplo que foi parar na novela Renascer, que a gente viu aí, foi do próprio Tião Galinha. O Tião Galinha é um grande personagem, um dos atores, que é o Irandir, né, um dos maiores atores brasileiros, que entrou no corpo do Tião Galinha. Não, não tem como, eu acho que depois dessa interpretação dele, não haverá outro Tião Galinha. Esse cara, para mim, foi definitivo. Então esse cara, ele, o pastor Lívio, que está ali, o pastor Lívio, que inclusive é um desigrejado, né, seria uma pessoa membro aí do Insta Church, o pastor Lívio, ele pega a Bíblia e dá para ele começar a ler, e ele lê junto com o Tião Galinha, e o Tião Galinha dali começa a ler outros livros da literatura brasileira, como Homens e Caranguejos, do Josué Castro, que eu também li. Então a gente começa a dobrar a dificuldade da literatura quando começa pela Bíblia, pelo simples fato de que o texto bíblico é muito complexo, é muito difícil de ler, é um linguajar muito difícil, é um linguajar muito coloquial que a gente não usa mais. Por isso que até que eu não entenda tudo do juridiquês, porque eu não tenho paciência, mas no geral, quando eu pego um contrato, quando eu pego um texto, por exemplo, jurídico, na essência eu entendo para onde está indo aquilo ali, sabe? Há dispositivos técnicos e legais que de fato não tem como, a gente não conhece, a gente tem que ler a lei. Mas muitas vezes a forma, o arco de escrita de um contrato ou de um texto jurídico, eu pego a ideia, entende? Por quê? Eu tive em casa uma casa simples, uma casa humilde, com a minha avó. A minha avó foi me ajudando, sabe, a ler e me tornar uma criança. Eu basicamente só tive um livro a vida toda que eu li, que foi a Bíblia. E lá por volta de 85, ela começa a me apresentar outros elementos aí também que eram, fazem parte da minha formação religiosa. Ela também começou a me mostrar a música. A música é uma coisa muito importante na igreja evangélica. E ela me mostrou o disco do Álvaro Tito. E um disco que eu lembro que eu era criança ainda, não era um adolescente, né? Eu estava com 6, 7, eu acho que no máximo 8 anos. Ela me mostrou um disco do Álvaro Tito, que é esse cantor que a gente está falando, que é o Steve, da Assembleia de Deus, ele é da Assembleia de Deus. Você imagina, bicho, já tinha Assembleia de Deus naquele tempo e a gente não falava sobre isso. E ela me mostrou um disco do Álvaro Tito e ela gostava muito de uma música chamada Além do Rio. E essa música era, na verdade, uma versão em português de uma música gospel, de uma música americana. E eu queria partilhar com vocês essa música agora, porque me lembra muito a minha avó, e foi quando ela começou a também me mostrar a importância da cultura musical, da igreja, já que eu já sabia ler, ela também queria agora me mostrar sobre músicas. E a gente vai ouvir agora Álvaro Tito, Além do Rio.
Além daquele rio, há uma terra de paz, onde santos e remidos estão a morar. Este rio é tão profundo como o mundo. Mas se no barco está Jesus, eu vou atravessar. O Rio Jordão eu atravessarei. Para a terra a me esperar. Sim, eu já posso ver o povo onde ele está a cantar. Aleluia, o Rio Jordão eu vou atravessar. Aquele rio a uma terra de paz. E se remidos estão a morar. Este mundo tão profundo estão a me esperar. Sim, eu já posso ouvir o coro angelical cantar. Aleluia, do Rio Jordão eu vou atravessar. Aleluia, do Rio Jordão eu vou atravessar. Aleluia, do Rio Jordão, eu vou atravessar.
A gente ouviu aí Álvaro Tito, do LP Deus Transforma, Além do Rio. Essa música é uma versão, né, brasileira de uma música evangélica norte-americana e que minha avó gostava muito. Eu, ouvindo agora, veio a imagem dela para mim e eu fiquei muito emocionado, porque voltou a uma raiz da minha vida, né, uma das origens, né, uma das coisas que... E o Álvaro, na hora que eu ouvi o Álvaro, eu disse, nossa, mano, isso aqui é a música que eu quero para a vida. Engraçado. Eu nasci em Madureira, eu morava ali na região do samba, e quem me fisgou não foi João Bezerra da Silva, não foi Beto Sem Braço, não foi Almir Neto, não foi Cartola, eu passei longe de Cartola. Quem me fisgou foi Álvaro Tito. Você vê como a igreja cria um ambiente totalmente diferente, independente do ambiente externo, onde quer que ela se estabeleça. Desde criança, a igreja que eu frequentei, e as igrejas de uma maneira geral, elas são muito autônomas, elas acolhem pessoas, mas elas são comunidades fechadas, né? Você consegue viver a tua vida toda ali dentro, absorver cultura, produzir cultura, cultura para aquele grupo, né? Aquilo é cultura, para você pode não ser, mas para eles é. Pode fazer teatro, pode fazer música, pode fazer cinema, pode fazer tudo ali dentro da igreja. A igreja é um universo muito grande, sabe? E eu acabei mergulhando nisso, eu fui ser músico, né? Depois eu fui estudar, eu até entrei para a Unirio, depois fui fazer licenciatura em música da Unirio. Tive a oportunidade de reger orquestra, de escrever arranjo. Então, assim, a minha cultura musical, ela aprofundou muito e de uma forma tão importante que se tornou meio que meio profissional, assim. Cheguei a dar aula, cheguei a tocar, a fazer coisas, gravar coisas e tudo. E você vê hoje grandes músicos brasileiros tem sempre um músico crente ali tocando para ele. A gente estava comentando do Ed Motta no dia desse, que falou aí do rap e tudo mais, mas o Ed Motta, todas as grandes bandas do Ed Motta, de um ponto para cá, são gente de igreja que está tocando com ele. Importantíssimos. Não há música pop americana e música negra americana sem pessoas da igreja. E no, pois é, você tem Pablo Vittar, que a família vem da igreja, você tem Gloria Groove, de Mila. Né? Você começa a ter essa reprodução de cultura que tem lá nos Estados Unidos. Vó, ela foi importante para trazer para mim a capacidade de leitura e me inserir nessa comunidade. E essa comunidade, ali na década de 80, trouxe para mim elementos culturais da indústria fonográfica, etc., que acabaram me segurando como adolescente dentro daquela estrutura. E esse cara que você está ouvindo aí, que é o Álvaro Tito, ele é extremamente importante para mim. Esse cara, ele tem músicas assim que. E que não tem, se tem algum crente me ouvindo aqui, você com certeza já ouviu alguma coisa do Álvaro Tito, inclusive isso que eu estou colocando aqui no fundo, que a gente tem outros cantores que vieram aí no decorrer do tempo a partir dos caminhos que ele abriu. O próprio Álvaro Tito, ele, com uma carreira consolidada, ainda canta, ainda faz coisas muito importantes, ele foi mergulhando em outros caminhos. Ele, por exemplo, tem músicas, tem coisas que ele vai para o jazz. E não é qualquer jazz, ele faz coisas muito qualificadas no jazz. E isso, e tem horas que ele me lembra Emílio Santiago, tem horas que ele me lembra Stevie Wonder, tem horas que ele me lembra vários grandes músicos americanos. Mas eu queria mostrar para você mais uma música dele chamada Aventura, porque essa aí eu já tinha quase 30 anos. Eu já era um cara crítico da igreja, eu já tinha uma crítica sobre tudo. E aí ele me grava um disco e no meio do disco ele me solta isso aqui.
Lembrança de nós dois, saudade, amor que se foi. Vem junto um laço, um nó. Amigo, caminho, um só. Mas decidiu um dia nosso caminho quis dividir, partiu, saiu em busca de aventura. Da vida inventa, faz seu som.
Essa música, ela me pegou numa fase da vida em que eu estava criticando, inclusive, por que eu estava na igreja. Teve uma época na minha vida que depois da minha avó me ajudar a entrar na igreja, eu começar a ler Bíblia, entender tudo, muito tempo depois, eu com 30 anos, eu enfim cheguei a uma pergunta que eu tinha muito medo, sabe, de responder, e que eu tive que responder um dia. Eu me perguntei, por que eu estou aqui? Por que eu ainda estou aqui? E essa pergunta foi crucial para a mudança do meu pensamento, como também a própria igreja teve que ir refazendo o seu pensamento à medida em que os textos que ela lia, e ela ia percebendo que os textos tinham contradições e, sobretudo, precisavam de uma reforma, e a sociedade precisava de mudanças e clamava por inclusão, então algumas igrejas decidiram fazer releituras teológicas. E essas releituras foram tão profundas em algumas comunidades, como por exemplo a IBAB, a Igreja Batista no bairro da Água Branca, que as congregações se juntavam para debater, por exemplo, sobre a inclusão de gênero, sobre gays, lésbicas, trans, sobre racismo, sobre o papel das mulheres. Esse é um debate que já existe na sociedade brasileira há uns 30 anos, por aí também. E eu estava ouvindo essas vozes de fora da igreja. E aí a gente estava começando a questionar, né? Será que Deus é Deus mesmo? Será que é o Deus que a gente está lendo na Bíblia? Ou será que ele é o Deus também do outro? Será que a preocupação de Deus era ser um único Deus verdadeiro só para mim? Ou será que a preocupação de Deus, se é que existe Deus, é ser um Deus para todo mundo, em que todo mundo se acha, se encontra nele? Esses questionamentos começaram a acontecer na minha vida. E eu comecei a desmontar tudo aquilo que a minha avó ensinou. Mas não com ódio, mas entendendo que ela trouxe para mim o melhor que ela tinha para trazer, que era a compreensão que ela tinha da fé. Agora ela deixou na minha mão uma herança e eu estava reformando dentro de mim toda aquela linguagem. Eu comecei a entender que o Deus do outro, do candomblé, da umbanda, do espiritismo, do budismo, do islã, aquele Deus não era o diabo, que a minha avó aprendeu que era, mas eu entendi que não era. A gente precisava de uma nova leitura sobre isso. E as igrejas, de uma forma geral, elas se dividiram, e hoje a gente tem igrejas que compreendem isso e igrejas que não compreendem isso. E são essas igrejas que estão em conflito. As que não compreendem a inclusão são igrejas conservadoras, fundamentalistas, e que acabam apoiando, o que é muito triste, né? Igrejas que têm um teor acabam acolhendo mais pessoas, participem da sua comunidade. Veja só, você não precisa ser crente, eu não quero que ninguém se converta, eu quero que você seja feliz, é só o que eu quero. Então, ou, por exemplo, o pastor Henrique Vieira, ele é uma pessoa que conseguiu fazer releituras da Bíblia, ele conseguiu fazer novas leituras. E aí a gente começa a entender que Jesus não é escravo ou refém da igreja evangélica. Jesus não está preso à igreja evangélica. Ele soltou ali uma revelação para a gente. E quem mais quiser entender por aqueles meios, tudo bem. Mas se você quiser entender por outros meios, você pode também entender. Eu acho que a gente chegou num momento da história do cristianismo no Brasil em que a gente precisa fazer releituras desse texto que a gente chama de imutável, que por exemplo, não fala sobre várias coisas, como, por exemplo, o aborto. O aborto não está na Bíblia. E, ao mesmo tempo, quando a gente fala do aborto, olhando para as mulheres brasileiras que são vítimas de opressão, se Jesus fosse vivo, Jesus ia estar do lado dessas mulheres que são estupradas. Gente, boa parte das mulheres estupradas no Brasil são de entre 13 e 14 anos. Você imagina uma pessoa dessa, uma criança, ter que ter uma filha porque a igreja diz que tem que ter. Essa igreja não entendeu nada. Ela não está entendendo Jesus. Ela não está entendendo quem foi o cara que fundou o negócio. Entende? Então, essas releituras são importantes para que a gente possa atualizar a nossa leitura humanista de mundo. E aí eu tive que fazer uma nova leitura da Bíblia do começo. E pessoas foram extremamente importantes para mim. A Eliade foi uma pessoa importante. O Ed René, que é da IBAB, ele foi importante. O Levisão, o Levi Araújo, é um cara extremamente importante na construção da minha fé. O Raiz André, que é um grande amigo, um irmão, e é um pastor metodista que está lá no bairro da Federação em Salvador. Viva para mim. O Vladimir. O próprio Galo, que vocês conhecem, o Paulo Galo, pela aquele episódio de incendiar a estátua, né? Mas o Galo é muito mais que isso, gente. Convivi com o Galo. É um irmão, é um filho de Deus, bicho. Esse cara, ele se encontrou no cristianismo, se encontrou no Islã, se encontrou no candomblé. Ele é uma pessoa de fé. Ele é um homem de fé, sabe, o Galo? Ele é a palavra viva para mim também, sabe? Ele mostra para mim a importância do Islã. Sabe? Porque vocês que não são do Islã, vocês acham estranho por que a pessoa tem que se ajoelhar 3 vezes por dia. Gente, tem pessoas que precisam 3 vezes por dia estar ajoelhada diante de Deus para que ela possa conter os seus desejos. Às vezes é uma bênção você ter para quem ajoelhar 3 vezes por dia. Às vezes é uma bênção você ter para quem deitar uma oferenda. Sabe? Se você não precisa disso, tá tudo certo, mas tem gente que precisa, sabe? E isso acontece muito na periferia, porque eu acho que o ateísmo tem muitas respostas importantes. Por outro lado, é relativamente fácil ser ateu se você mora no Jardim Botânico, mas se você mora na Maré, é muito difícil ser ateu. Você vai ter que se apegar a alguma coisa para suportar aquela realidade, senão a conta não fecha. A gente vai falar no próximo Insta Church da continuidade disso. Eu só queria pontuar para você e mostrar para você de onde eu venho, como foi a construção da fé na minha vida e como é esse processo hoje. Você deve estar pensando assim: nossa, mas o cara foi crente, crente mesmo, de dar panfleto na rua, e hoje ele está falando sobre abertura e inclusão. Sim, é porque está tudo ali. Se você ler a Bíblia com cuidado, você vai ver que o que importa é o amor ao semelhante. Não é exatamente se você vai de calça ou vai de saia para a igreja, ou se pode entrar gay, se não pode. E Jesus não perdeu tempo com nada disso. Ele perdeu tempo, ou gastou o tempo dele falando de amor. E é sobre isso que a gente tem que falar. Num determinado ponto da minha vida, não importava nem se ele tinha ressuscitado ou não, mas sim o exemplo que ele deixou. Eu agradeço vocês por terem me acompanhado e ouvido esse podcast, essa conversa do InstaChurch. Eu fico muito feliz de ter pessoas do outro lado, no mundo todo, me ouvindo, eu aqui de Paris, falando para pessoas no mundo todo. Muito obrigado. A Carol, que trabalha comigo, produtora e gestora da Coluna de Terça, ela também está feliz e ela agradece vocês. Os meus bichinhos, que também fazem parte da minha família, a Tijuca, a Madureira e o Gold, eles também agradecem vocês. Todos nós somos gratos por vocês nos deixarem entrar na vida de vocês por um tempo e compartilhar com vocês um pouco desse pensamento. Muito obrigado. Continue apoiando o nosso trabalho pelo Pix, colunadeterça@gmail.com, ou assinando um dos canais que a gente tem no apoia.se/colunadeterça, ou no Instagram, no blog Anderson França. Se essa palavra foi importante para vocês, se esse programa é importante para você, saiba que ele só é possível por conta dos nossos assinantes. A gente poderia publicar isso só para os assinantes, mas a gente acha que é tão importante, já que eles nos apoiam e nos patrocinam, que a gente abre esse trabalho para você que ainda não nos apoia. Apoie a gente e siga com a gente nessa caminhada. Muito obrigado por sua audiência e a gente volta no próximo InstaChurch. Aquele abraço.
Afastando as hostes do mar. Esse sangue vertido na cruz espartido, com poder sem igual, pode te trazer a calma e paz para tua alma, afastando as hostes do mal, afastando as hostes do mal. Mm-hmm.